que entrar nos arquivos é entrar na alma, né? Seja da instituição ou seja da pessoa, porque a gente vai conhecer, vai entrar mesmo, vai desbravar todas as ações, sejam da vida, todas não, mas pelo menos uma grande parte, né, das ações, seja na vida privada, seja na vida profissional.
Memória é um dos mais importantes processos psicológicos. É a capacidade humana de adquirir, armazenar e gerenciar informações. É através da memória, por exemplo, que a cultura existe. Embora essas definições sejam bem objetivas, tratar de memória é algo complexo e que requer estudos científicos, além, claro, de todo um conjunto de métodos. Para começo de conversa, existem vários tipos de memórias. A que nós vamos tratar aqui nesse episódio é a memória institucional. A memória que é constituída a partir de documentos e arquivos públicos e se destina a contar a história social. O Nietzsche disse uma vez o seguinte, abre aspas, "Talvez o homem não possa esquecer nada. A operação de ver e conhecer é complicada demais para que seja possível apagá-la de novo inteiramente." Fecha aspas. Mas não é tão simples assim, principalmente em se tratando da realidade brasileira, que tenta apagar, entre tantas coisas, a memória da escravidão, da ditadura e etc. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma casa de memória institucional, o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, o NIDIR, um órgão suplementar ligado ao FPB. Olá a todos e a todas os ouvintes queridos e queridas do Memórias Sonoras. Esse é o último episódio de 2021, ano de nascimento desse podcast, que surgiu como iniciativa da Associação Memória Musical da Paraíba, a MEMUS-PB, para resgatar e espalhar as muitas e muitas e muitas histórias da música da Paraíba. Você já pensou na importância de espaços institucionais para a preservação de arquivos que relatem a nossa história? A cultura, meus amigos e amigas, é um patrimônio de todo mundo. Preservar esse patrimônio é um dever público e que pode ser dividido também pela sociedade civil, através de diversos modos. Um exemplo disso é a própria MEMUS, que é uma instituição sem fins lucrativos e que se mobiliza para preservar a memória musical do Estado da Paraíba. Mas voltando à nossa conversa de hoje, sem dar spoiler ainda, vocês vão ouvir uma entrevista feita com a arquivista e historiadora Ana Andréia de Castro. A Ana Andréia é servidora da UFPB, onde trabalha no NIDIR. A sigla quer dizer Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional. Se você ouviu Memórias Sonoras número 2, vai se lembrar que a gente comentou um pouco da estruturação da UFPB durante meados da década de 70, onde houve uma política de criação de vários núcleos, como o NAC, o NUPO, e uma expansão do curso de música. O NIDIR surge exatamente nesse contexto, lá em 1976, e fica localizado no Campus 1 da UFPB, em João Pessoa. Sobre o que o NIDIR faz e qual a sua missão, bem, vou deixar que a própria Ana Andréia explique. Antes disso, uma pausa para descrever a Ana Andréia. Ela também faz parte do corpo de membros da MEMUS-PB. A Ana Andréia já foi professora. Talvez por isso sua fala seja tão didática. Além desse didatismo, dá para perceber que a Ana fala dos arquivos com que trabalha de modo muito carinhoso.
Eu me apaixonei. Antes de eu me apresentar, eu gostaria muito, né, imensamente, de agradecer o convite, né, da MEMUS. Eu também sou membro fundadora da MEMUS e, para mim, assim, é um prazer gigantesco estar podendo participar de um momento tão especial, né, um diálogo. Eu acho que a gente conversar sobre arquivos pessoais, né, e que estão voltados literalmente para a questão da música, é de uma importância muito grande. E a gente poder dar visibilidade a essa questão é mais importante ainda, né? Então, assim, eu gostaria apenas inicialmente de fazer esse registro da minha satisfação e alegria de poder estar com você hoje, partilhando um pouco da minha trajetória, dessa jornada, né, e da importância desses acervos, não só para a gente, enquanto profissional, enquanto pesquisador, mas para a sociedade de uma maneira em geral, né? Então, eu sou Ana Andréia, eu tenho duas formações. A minha primeira formação é em história, né? Então, eu sou historiadora, e eu sempre digo que a história me levou aos arquivos, porque na graduação, durante a graduação, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, esse era o nome dado naquela época, e eu tive o prazer de trabalhar como bolsista em arquivos. Isso foi em 1990, especificamente. Então, desde que eu tive esta oportunidade, através do NIDI, né, do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, que hoje eu sou servidora lá, mas eu entrei no NIDI como estagiária, né, como aluna do curso de História. Então, eu me apaixonei pelos arquivos, né, porque eu sempre digo, quando a gente fala em arquivos, em acervos documentais, é algo que é maravilhoso. A gente tem muitos desafios, mas eu sempre digo que é uma caixinha de surpresa. Cada caixa que a gente abre com documentos, né? Hoje, agora, a gente já tem os documentos digitais, mas, na época, basicamente, eram documentos textuais, audiovisuais, fonográficos, iconográficos, enfim. E é sempre uma descoberta muito grande. Então, assim, e desafiador, né? Porque a gente tá trabalhando, seja com arquivos institucionais, são os arquivos públicos, como também os arquivos privados, sejam de pessoas físicas ou jurídicas. Então, é a gente desbravar, eu sempre digo que é um entranhamento. Eu tive uma colega, né, uma professora arquivista, que ela sempre dizia que entrar nos arquivos é entrar na alma, né, seja da instituição ou seja da pessoa, porque a gente vai conhecer, vai entrar mesmo, vai desbravar todas as ações, sejam na vida, todas não, mas pelo menos uma grande parte, né, das ações, seja na vida privada, seja na vida profissional. Bom, quando o NIDI foi criado, eu era uma menina, eu era uma criança, viu? Ele foi criado em 1976, né? Num momento em que a universidade estava passando por um momento, eu diria assim, muito, muito especial, uma certa expansão, né? A gente tem vários processos de expansão e reestruturação nas universidades federais, mas aqui na Paraíba, em especial, o NIDI foi pensado pelo um grupo de professores, aí eu cito a professora Rosa Godoy, do Departamento de História, né, e outros professores da área de ciência, das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, da geografia. Então, o NIDI ele vai nascer justamente como um órgão multidepartamental e interdisciplinar de documentação e de pesquisa em história regional. O NIDI ele é um órgão suplementar vinculado ao gabinete do reitor da Universidade Federal da Paraíba. Né? Para quem não conhece, ele localiza-se aqui no Campus 1, né, em João Pessoa. Mas o NIDI tem uma especificidade. Enquanto núcleo de documentação, ele não é apenas um lugar de memória. Ele é um lugar também, né, de memória, de preservação dessa memória, mas especialmente da produção do conhecimento crítico sobre a realidade nordestina. Então, o NIDI ele nasce com essa característica muito importante, porque a gente vai ter alguns núcleos de documentação que eles servem apenas como espaços de referência, né, de guarda, de recebimento, como órgão custodiador de documentos, mas também de referenciar onde é possível encontrar fontes de documentos, né? E o NIDI não, então ele vai ter essa cara de um órgão que ele vai ter essa finalidade básica aí, que é a produção, como eu falei, crítica, né, a produção crítica do conhecimento da realidade nordestina. E aí e a gente vai ter vários professores, como eu falei, de vários departamentos. E agora você pergunta qual é a finalidade básica. Na verdade, o NIDI tem muitas finalidades, muitos objetivos, né? Então, o primeiro, de uma certa maneira, eu já falei, que é realizar estudos interdisciplinares, né, sobre temas relevantes para a compreensão desse processo histórico regional, porque os núcleos eles são temáticos, né? Então ele vai ter essa característica. E uma que vai nos aproximar muito da nossa conversa hoje aqui é justamente uma outra finalidade, que é identificar, referenciar, organizar arquivos e conjuntos documentais significativos por seu conteúdo e potencialidades para a pesquisa nas áreas das ciências humanas e também desenvolvendo ações concretas no sentido de sua preservação. O que é que isso quer dizer, né? Além de promover esse conhecimento, essa disseminação, o NIDI foi o pioneiro no processo de organização de alguns arquivos aqui em João Pessoa, além de participar, né, além de ser o realizador desses processos de organização, também existe uma outra questão que é importante, que são várias as finalidades, mas basicamente a gente vai ter o mesmo tripé que tem a universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? Então, no âmbito dos arquivos, o NIDI também realizou vários cursos, sejam cursos de extensão, cursos de especialização, inclusive o que eu fiz de organização de arquivos, que foram 3 edições, tá? E também a produção de documentos referentes à questão dos arquivos e da memória. Então, o NIDI caminha nessa trilha aí, né? Do ensino, da pesquisa e da extensão.
Como é que o horizonte da música chega na tua trajetória profissional?
Olha, é bem interessante. Na verdade, quem me aproximou para a questão da música foi Kaplan, né? Assim, você me perguntou inicialmente quais são os meus gostos musicais, né? E eu me empolguei tanto com a questão dos arquivos, mas eu gosto muito de música, mas eu não tenho nem formação em música, mas comecei a me apaixonar um pouco justamente com o primeiro contato que eu tive com Kaplan, que eu acho que eu vou deixar esse diálogo quando a gente for falar especificamente sobre o acervo dele. Mas assim, eu gosto muito, a minha paixão é MPB, gosto muito. Música erudita, eu comecei a aprender a ouvir. E isso se deu justamente quando, do meu contato inicial com Kaplan. Na verdade, a música erudita não fazia parte do meu cotidiano. Eu não tive uma educação musical. Então, eu sou uma pessoa comum que gosta de música, né? Então, como eu disse, MPB, gosto de jazz, né? E eu acho que a música, de um modo geral, né, nos encanta a alma e nos faz muito bem. Então, eu sou uma pessoa normal no sentido de gostar de curtir uma música. Então, eu não tenho, como eu disse, nenhuma educação musical.
Eu acho que, nesse caso, a normal é quem não escuta, né?
É verdade, é verdade.
Existem muitos tipos de arquivos no acervo do NIDI. São documentos textuais, iconográficos, fonográficos, audiovisuais e até mesmo cartográficos, que tratam de questões administrativas, da produção acadêmica dos programas permanentes do núcleo, entre outras coisas. Mas lá também possui um valioso arquivo relativo à memória musical, e a Ana vai contar melhor deles a seguir.
Então, quando a gente fala em arquivo musical, no senso comum, se liga muito a partituras, a documentos que estão voltados especificamente para a música em si. Então, a gente tem no NIDI arquivos pessoais, de maestros, de músicos, de compositores, que a gente vai encontrar um conjunto de documentos bem mais ecléticos, bem mais amplos. Há uma diversidade grande, que não apenas de partituras, que é um arquivo riquíssimo, né? Mas nós vamos encontrar outros tipos documentais que vão dar uma abrangência maior, não só em relação à música, mas ao produtor do arquivo, ao músico, ao compositor, ao professor de música. Então, a gente tem aí essa expansão. Além disso, o NIDIM, enquanto órgão de referência e custodiador, ele recebe também arquivos privados. Não todos, não qualquer arquivo privado, né? Então, no NIDI, eu estou lá como arquivista, também tem a colega Laudereida, que também é arquivista e historiadora, e quando a gente recebe algum pedido, né, para que o NIDI recolha algum acervo, nós vamos, fazemos a visita, conhecemos, avaliamos o acervo para ver se efetivamente aquele acervo é importante para o NIDI. Quando a gente fala importante para o NIDI, a gente está falando o grau de importância para a Universidade Federal da Paraíba e para a sociedade de um modo geral. A gente vai ter arquivos pessoais, tá? Dentre eles, aí eu destaco o arquivo do maestro Pedro Santos e o arquivo do maestro José Alberto Kaplan. Esses são os dois arquivos que estão ligados mais diretamente ao fazer musical. Então, inicialmente, nós temos o arquivo do maestro Pedro Santos. Esse arquivo está no NIDI, eu nem sei te informar o ano em que esse arquivo chegou lá, mas tem um bom tempo. Eu estou no NIDI há 16 anos, a época que eu fui estagiária lá, eu lembro muito, né, do trânsito que a professora Dora Limeira fazia. A Dorinha, ela era professora também, ela era professora do Departamento de História e também pesquisadora do NIDI. E juntamente com Gloriette Pimentel, que é arquivista e especialista em arquivos, servidora do NIDI, apaixonada pelos arquivos, então as duas decidiram organizar o arquivo de Pedro Santos. E em conversa com Gloriette, ela me relatou há um bom tempo atrás que o que acontecia, né? O acervo de Pedro Santos estava na sua residência. No momento, ele já era falecido, e as duas começaram a organizar, porque o intuito de Dorinha era doar o arquivo para o NIDI. E aí ficaram na organização do acervo e trouxeram uma boa parte do acervo para o NIDI, que está lá até hoje. E o que é que nós temos lá? Nós temos o arquivo de Pedro Santos fechadinho, tá? Ele não é aberto ao público, e existem algumas exceções. Quando algum pesquisador vem ao NIDI em busca do acervo de Pedro Santos, nós entramos em contato com a família, né? Especialmente a filha, uma das filhas dele, e ela autoriza por escrito e o pesquisador tem acesso ao arquivo, aos documentos que ele procura. Mas é um arquivo que tem um potencial enorme, é um arquivo riquíssimo, não é grande quantitativamente, mas tem um potencial não só na área de música, mas nas outras áreas que Pedro Santos atuou.
Pedro Santos foi um maestro, compositor, regente e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Foi autor de inúmeras trilhas sonoras para filmes e peças de teatro, a exemplo de Menino de Engenho, do Walter Lima Júnior, e O Salário da Morte, de Linduarte de Noronha. Pedro Santos faleceu em 1986, com apenas 54 anos. Amazonense, radicado na Paraíba, Pedro Santos colaborou muito com a música de coral e de orquestra do estado.
Falando sobre o arquivo de Kaplan, aí realmente é uma das minhas grandes paixões, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu sempre digo nas minhas conversas quem me levou um pouco, né, assim, a conhecer, a ouvir, não digo nem conhecer, mas a criar o gosto, né, pela música erudita e também pela música popular, que a gente vai ver um pouco também isso em relação à atuação de Kaplan na cantata para Lagamar, né, foi justamente esse contato que eu tive com Kaplan. Ele ligou para o Nidi e eu tive o prazer de atendê-lo. À época, ele já estava com a saúde um tanto debilitada e ele externou a vontade de doar o seu arquivo pessoal para o Nidi. E aí nós marcamos para uma visita na residência dele para justamente fazer essa avaliação mais técnica se era de interesse para o Nidi receber esse arquivo. E eu lembro que, no momento, ele disse da sua alegria em doar, porque ele sabia que o arquivo de Pedro Santos estava no NIDI. Então, ele disse, nada mais justo do que eu deixar o meu arquivo pessoal também, junto com o de Pedro, no NIDI e na universidade, que foi a grande casa de Kaplan, né? E aí nós estivemos lá na casa dele, na época eu lauderei de Lúcia Guerra, a professora Lúcia era, à época, pró-reitora de extensão e também historiadora e trabalha muito na área dos arquivos. E aí eu liguei para ela de imediato e marcamos para fazermos uma visita à Kaplan. E para mim foi uma paixão à primeira vista. Nós chegamos lá na casa de Kaplan, nós fomos muito bem recebidos, e para nossa surpresa ele já tinha separado uma partezinha da documentação lá no terraço. Nós avaliamos, nós olhamos e conversamos bastante com ele, fez grandes relatos da sua trajetória, da história da UFPB, da criação do Departamento de Música que ele fez parte, da sua participação no Departamento Cultural, que deu origem à Pró-Reitoria de Extensão. E aí, na sua fala, foi assim, a sua fala já foi muito importante para a gente perceber a importância do seu acervo para o NIDI, para o UFPB. Então, prontamente, nós aprovamos, né, enquanto arquivistas, que ele poderia sim doar. Só que existe um trâmite, tem que haver um termo de doação, que passa pelo conselho curador, depois passa pelo Consune, e é registrado em cartório, e para isso abre-se um processo, enfim. Tem toda uma tramitação que leva tempo. Só que Kaplan não disse que não iria esperar. Então, que ele... Isso é uma coisa que não é comum, mas nessa mesma tarde que estávamos lá, nós levamos já essa parte desses documentos que ele tinha separado. E aí ele foi mandando, aos poucos, outras partes do seu acervo. Tanto é que a gente não começou a organização neste momento, porque o trabalho com a organização de arquivos pessoais, ele também, não só com arquivos pessoais, mas do arquivo de um modo geral, é importante que a gente já comece a sua organização, não vou dizer em sua totalidade, mas quase em sua totalidade, né? Porque senão é um ir e vir que atrapalha muito esse processo de organização. Então, nós ficamos esperando que essa documentação fosse chegando, e ela chegou por etapas, por várias etapas. Né? E isso aconteceu em 2006, para você ter uma ideia, nós só começamos a organizar o arquivo, acho que em 2009, após o seu falecimento, e após o seu falecimento nós ainda recebemos uma outra parte. Né? E ainda estamos, o arquivo de Kaplan, ele ainda não foi totalmente organizado, porque nós ainda estamos recebendo documentos. E é um acervo também, não é um acervo quantitativamente grande, mas, repito, assim, de uma potencialidade extraordinária.
José Alberto Kaplan foi um compositor, professor e pianista. Argentino de nascimento e naturalizado brasileiro, Kaplan passou a lecionar na Universidade Federal da Paraíba a partir de 1964, onde guiou uma legião de estudantes. Como regente, conduziu a Orquestra de Câmara do Estado, a Orquestra Sinfônica da Paraíba e a Camerata Universitária. Ele também foi um dos idealizadores do Festival de Artes de Areia e autor, junto ao Valdemar Solha, da famosa cantata para Lagamar. O Kaplan faleceu em 2009, deixando um dos legados mais significativos para a nossa música paraibana. E é alguém que vocês ainda vão ouvir falar bastante nesse podcast.
Temos uma correspondência pessoal que é uma coisa maravilhosa. Essas correspondências nós vamos encontrar inúmeras cartas da vida pessoal, das relações que ele tinha com os amigos, com os ex-alunos, com Márcia, né?
Márcia Kaplan foi professora do Departamento de Habilitação Pedagógica do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Desenvolveu importantes projetos na administração da cultura e na educação em todo o estado, participando, inclusive, do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, além de ter sido a primeira diretora da creche-escola do Centro de Educação, possuindo vasta atuação como produtora cultural. No prédio do curso de música da UFPB, há duas árvores plantadas em homenagem a ela e ao seu esposo Kaplan.
Cartões postais, diários de viagem. No âmbito da questão do ensino da música, a gente vai ter muitos programas de cursos, programas também de recitais, né? A participação dele em vários concertos, em vários eventos musicais, em vários festivais. Vamos encontrar documentos relativos à sua produção intelectual no que tange ao ensino de piano, né? Nós vamos ter também o livro, né, biográfico, que ele fez o primeiro volume. E aí a gente vai encontrar esses documentos. E documentos bem, bem especiais mesmo. Nós vamos encontrar muitos rascunhos, né, documentos escritos lá à mão. E, diferentemente de um arquivo institucional, os arquivos pessoais, a gente sempre diz que é um grande desafio para o arquivista, porque a gente tem sempre que avaliar a produção e o contexto daquele documento. Ou seja, ele foi produzido em que época, ele foi produzido em que contexto. Então, quando o produtor, quando o titular do arquivo, ele guarda aquele documento, é porque aquele documento ele tem um significado muito especial para ele. Então, muitas vezes ele não vai ter esse formato de documento, né, tradicionalmente, que a gente chama desse documento arquivístico, esse documento mais formal, mas ele traz consigo, ele traz em si, né, essas ações, a escrita de si, os amores, os afetos, os desafetos. Então, a gente vê Kaplan com suas diversas facetas, enquanto homem, né, enquanto um agente social, enquanto professor, enquanto maestro, enquanto compositor, enquanto escritor, e é muito interessante. Como eu falei também, ele é um arquivo musical? É, mas ele é o arquivo pessoal de José Alberto Kaplan. Nele nós vamos encontrar uma diversidade de documentos.
Que tipo de estruturas são necessárias para acondicionar esses tipos de arquivos com segurança?
Os fundos arquivísticos que nós temos no NIDI, eles estão acondicionados em capilhas, certo? Dentro das caixas de polionda e em estantes de aço. Ou em pastas suspensas, naqueles famosos arquivos de gaveta, certo? Isso é o ideal. Né? Quer dizer, o ideal não, isso é o real, também está dentro das normas arquivísticas. Nós temos um NIDI, infelizmente ainda não foi instalado, que são os arquivos deslizantes, que aí há o bom dos arquivos deslizantes, não só em relação à guarda dos documentos, é que também a gente tem a questão da racionalização do espaço. Né? Isso é muito importante, porque a gente tem um volume expressivo de documentos em todo o acervo do arquivo permanente do NIDI. Existem, não no NIDI, mas, por exemplo, para documentos iconográficos, que aí, dando destaque para cartazes, é importante que se para mapas, né? É importante que se tenha mapotecas também. Então, existem alguns equipamentos que são fundamentais. Os painéis aí, quando a gente vai fazer exposição, mas aí depois eles deverão, os documentos deverão ser retirados e acondicionados no seu local de origem. Mas, no geral, nós vamos ter esse tipo de acondicionamento. Capilhas, pastas suspensas ou em caixa-arquivo. Também agradeço imensamente a confiança. E é isso. Muito obrigada. Espero aí que vida longa, né, para todos nós, para Memos, e que a memória musical da Paraíba, né, que está se inscrevendo, né, através de várias modalidades, e uma delas é justamente esse podcast aí, né, Memórias Sonoras, que é um projeto lindo da Memos, que tenha vida longa, que a gente possa conhecer e desfrutar tantas outras experiências no âmbito da música. Então, eu sou muito feliz, já assisti todas, viu? Já ouvi todas, já.
Memória Sonora já está chegando ao fim. Mas antes, temos um recado da nossa presidente, Ana Elvira. O Memórias Sonoras volta em instantes.
Olá a todos e todas os ouvintes do Memórias Sonoras. Aqui quem fala é a presidente da Memos, Ana Elvira. Eu estou passando para agradecer a todos os ouvintes que partilham conosco a paixão e o interesse por esta que é uma das mais ricas do Brasil, que é a música da Paraíba. A Memos PB é uma associação para a preservação musical sem fins lucrativos. Completamos no mês de novembro um ano de fundação. Durante esse ano de atividades, nós disponibilizamos vários conteúdos para a difusão da memória musical. Foram artigos, entrevistas, críticas de música, ilustrações com caricaturas de pessoas relevantes, arquivos raros e este podcast que vocês estão escutando agora. A nossa missão de difusão e preservação da memória musical dos acervos de música da Paraíba está apenas no início e seguiremos nela com compromisso e bastante afeto. Essa missão pode ser compartilhada com você também. Iniciamos a nossa primeira campanha de arrecadação voluntária. Qualquer valor doado nos ajudará a dar continuidade à nossa missão de preservar e difundir a memória musical paraibana. Além disso, você ainda pode ganhar brindes com a sua doação. As 25 primeiras pessoas que doarem a partir de R$ 50,00 e enviarem o comprovante para o nosso e-mail ou WhatsApp, ganharão brindes exclusivos. As informações de como você pode contribuir serão colocadas na descrição desse episódio. Eu aproveito para agradecer também aos 59 membros fundadores da Memos Paraíba, homens e mulheres de diversas áreas, idades e localidades geográficas, que se juntam a nós com o objetivo de valorizar o patrimônio musical paraibano. Aos que compõem o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, a nossa secretária, a professora Juliane Teixeira, o nosso tesoureiro Felipe Sodré e, por fim, a Web Rádio Porto do Capim, parceira que exibe nosso podcast em sua programação. Eu desejo a todos e todas um bom episódio e um feliz 2022 com muitas alegrias e, é claro, muita música da Paraíba. Até breve e, dando um pequeno spoiler, muitas novidades por aí.
Antes de finalizar, eu tenho a honra de dividir o estúdio hoje com um querido e talentoso músico, o Mano Melo. A gente vai bater um papo bem rápido sobre a memória musical do ano de 2021. Se chegue cá, meu querido Mano Melo.
Saudações, Walter Acela. Um grande prazer estar aqui contigo no Memórias Sonoras, principalmente nesse último episódio, sendo um episódio tão importante, fazendo uma retrospectiva agora do que vimos esse ano de som, né?
Melo, esse ano que não faltou na música paraibana foram lançamentos de álbuns e singles. Teve o álbum novo da Bichart, do Vieira, o single novo da Lau Capim com a beatmaker Arizera, né, que eu acho que vai ser um dos singles do verão, e tantos outros que eu nem devia estar citando, né, pois corro o risco de esquecer alguma coisa muito boa. Mas e você, meu querido? Qual vai ser a sua memória musical do ano de 2021?
Muita coisa foi ouvida nesse ano de 2021, né? Dentro de casa, muitas oportunidades de revisar e conhecer vários sons novos. Mas uma oportunidade nesses últimos meses que a gente teve, inclusive tu estava comigo nesse dia, foi de ouvir o recital de conclusão do nosso amigo Lucas Dan, que se formou em sanfona com a orientação de Elinho Medeiros. Um evento fantástico lá no Vila do Porto.
Nossa, é claro, foi incrível, né? Com aquela vista maravilhosa do Porto do Capim, o Rio Sanhauá, né? O local originário da cidade de João Pessoa, né? E foi um show com diversas participações, né? Os Fulanos, a Flaira Ferro, e teve Berra Boi também, né? Que é uma banda que ele integra, que o próprio Lucas Dan integra, e tem um trabalho maravilhoso na construção de uma música contemporânea, que mescla com o eletrônico, com o regional, fazendo uma coisa bastante original. E eu acho que esse, de fato, foi uma memória musical muito bonita do ano de 2021 para todo mundo que viu, né? Inclusive, um momento que eu acho que vai ficar na memória de todo mundo é a dança, né, dos professores Xisto Medeiros com o professor Léo Meira. Eles dançaram um forrozinho bem agarrado, né?
Durante o som dos Fulanos.
Durante o som dos Fulanos.
E então, Walter Acela, o que é que tu guardaste de memória musical nesse ano?
Olha, meu querido, de fato foi um ano com muitas opções de escutar virtualmente, né? Os novos lançamentos, os novos álbuns, muitas lives sendo feitas. E só a partir do finzinho, do meio do ano, é que a gente pôde ter mais eventos presenciais, né? Com o andamento da vacinação. E um dos shows que eu achei muito interessante de poder ter visto esse ano foi a Noite da Música Preta Paraibana. A Noite da Música Negra Paraibana. Um evento realizado pela FUNESC e dentro do Festival Pretitudes, que é um festival de cultura preta, dentro do Novembro Negro. E eles realizaram um show no Teatro Paulo Pontes, onde foram vários artistas jovens e cantando outros artistas pretos consagrados. Então você via o Pedro Índio cantando Cassiano, você viu o Elon cantando Chico César, homenagens a Zé Catimba, a Socorro Lira. Então eu achei esse tipo de evento bastante educativo. Esse foi o Memórias Sonoras, contando mais uma história da música da Paraíba. Desejamos a vocês um 2022 com muita música, saúde e realizações. Eu sou o Walter Arcela e até a próxima!